Assuntos do cotidiano que mexem com as nossas vidas. Convidados especiais debatendo assuntos essenciais. Lagoa Debate.
Muito boa noite, meus amigos. É segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate, através da rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Nosso tradicional encontro de todas as segundas-feiras. No programa de hoje, contaremos com a participação de Gênis Nogueira, mais conhecido como Compadre Lagoa. É o seu nome artístico, vamos dizer assim. É natural de Ibiaçá, mais precisamente de Vila Vitória. Na época, Ibiaçá pertencia à Lagoa Vermelha. Então, Gênis Nogueira, o Compadre Lagoa, é filho de Lagoa Vermelha. É lagoense, é nosso conterrâneo. Estudou no Colégio Estadual. Depois, foi para Passo Fundo fazer agronomia. É irmão de Jaime Nogueira, que foi gerente da antiga CRT aqui em Lagoa Vermelha. Depois, se transferiu para Caxias do Sul. Compadre Lagoa é irmão também do Odarci, que fez dupla com o Juraci Ribeiro no final da década de 60, início da década de 70. Lembro desses dois irmãos do Gênes, do Compadre Lagoa. Como o Gênes Nogueira foi um sujeito que se identificou muito com o Lagoa Vermelha, acabou recebendo, então, esse apelido de Compadre Lagoa. Pelo menos eu imagino isso, a origem desse apelido. Compadre Lagoa se destacou como um bom compositor de música, e eu não sabia dessa sua virtude, mas ele compôs um grande número de músicas. São inúmeras composições, várias delas foram para o Porca Véia, o nosso conterrâneo Porca Véia, que faleceu a questão de poucos dias. Compadre Lagoa chegou a gravar algumas músicas. Acabou, no entanto, enveredando para os causos gauchescos. São causos engraçados, hilários. E foi aí que ganhou uma maior notoriedade. O nosso querido Compadre Lagoa enfrentou nas últimas semanas uma situação altamente preocupante, delicada, de certa forma dramática. Foi contaminado pela Covid-19. Teve que ser internado no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, antigo hospital da cidade. E a situação complicou bastante, se agravou. Houve necessidade de ser internado no CTI do hospital, tendo inclusive que ser entubado. Ficou assim vários dias. Foram momentos terríveis, muita apreensão, muita incerteza, muita angústia. Não querendo ser dramático, num determinado momento até se imaginou que não conseguiria dar a volta por cima. Cogitou-se, inclusive, a sua transferência para Caxias do Sul para tentar reverter a situação. Porém, não foi preciso. Compadre Lagoa acabou dando a volta por cima, graças a Deus. Ficou 18 dias internado. O compadre Lagoa, o Gênis Nogueira, vai nos contar, vai nos relatar aqui no Lagoa Debate desta segunda-feira como foram esses dias, como foi esse drama, como foi a angústia desse período em que esteve hospitalizado. Meu caro Gênis Nogueira, compadre Lagoa, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate.
Muito Boa noite, meu amigo Demar. É uma satisfação enorme participar do teu programa. Estamos agora em plena recuperação, graças a Deus. Realmente a situação foi muito difícil, porque, na verdade, eu me contaminei com esse vírus, mas eu não tive sintomas quase, sabe? O sintoma foi mínimo, só um desconforto do corpo, assim, uma pequena falta de apetite, o que retardou a minha procura por recurso, né? Daí eu fui aqui no CAIS, aqui da prefeitura, aqui onde eles atendem o negócio do vírus, e daí me consultou, fiz um teste, que demora 3 dias para sair o resultado. Me deram os remédios tomar, fiquei 3 dias tomando os remédios, não adiantou nada. Daí sim, daí quando, no quarto dia depois disso aí, daí eu me senti mal, fui para o hospital e fizemos uma tomografia, eu estava com 80% dos dois pulmões tomados
pela infecção. Quando você sentiu mal, o que que sentiu?
Aí sim, daí me deu tontura, deu diarreia, só nunca tive febre, sabe? Mas daí deu uma série de sintomas fortes, sabe? Daí eu fui para o hospital, fiz uma tomografia e fui para a UTI imediatamente.
Ah, imediatamente foi para a UTI?
Para a UTI, no mesmo dia. Uhum. E daí eu fiquei na UTI 2 dias na UTI, no segundo dia já me entubaram. 7 dias de entubamento e foram dias realmente terríveis, foram dias de muito risco, porque a situação era muito complicada. Mas graças a Deus, depois dos 7 dias do entubamento, foi tirado os tubos e tal, e dali para frente eu só fui recuperando cada vez mais e não houve mais nenhuma complicação, graças a Deus.
Ficou 7 dias entubado, Gênesis?
7 dias entubado. É uma coisa terrível porque a gente não sente nada, porque fica sedado assim, né? Tu não sente nada. Mas depois que eu tirei os tubos, eu vi entubar um vivente ali do meu lado ali. Olha, é uma coisa complicada, rapaz. É uma coisa muito, muito ruim.
Você muito foi ruim fazer mesmo. O exame, foi fazer o teste, foi por livre iniciativa, foi a pedido da família ou recomendação de algum amigo?
Não, eu fui por iniciativa minha mesmo, porque quando eu estava naquele negócio de mais ou menos, tal, aquela desconforto e tal, já fazia uns 3, 4 dias que estava daquele jeito, sabe? Daí eu resolvi ir lá fazer o teste, sabe? Sim. Fui lá no CAIS da prefeitura, que é onde eles atendem, e fiz o teste, mas o teste demora 3 dias, eu fui para o hospital, não tinha nem o resultado do teste ainda lá do CAIS, já, daí piorou a situação. Fiz mais 2 dias tomando aqueles remédios que eles me deram, e a situação piorou, daí eu fui para o hospital. Daí eu fiz realmente direto a tomografia. Daí na tomografia, e daí que complicou a coisa.
Aí Alô? É que complicou a coisa. Não tem a mínima ideia de como contraiu a doença, esse vírus, Gênesis?
Mas olha, eu andava por aí sempre de máscara e tal, eu não tenho ideia onde é que foi, basicamente, onde é que foi que eu consegui. Que conseguisse essa façanha de adquirir o vírus. Mas é que o vírus ele é muito contagioso, tem que ter muito cuidado. Às vezes você adquire nos lugares menos esperados para adquirir a contaminação, né?
É verdade, é fácil a contaminação. Sempre manteve os cuidados necessários, questão de máscara, a questão de álcool gel para lavar as mãos ou sabão, evitando aglomerações.
Até porque a gente sabe... Eu procurei sempre manter esses cuidados. A gente sabe o perigo do vírus. Embora o vírus, se for tratado no início, tu tem plenas condições de sair bem, né? Mas é que no meu caso, eu demorei muito a ver o perigo da situação, né? E daí, quando eu fui para o hospital, realmente...
E quando recebeu o resultado? Quando recebeu o resultado, Gênesis, do exame, do teste, qual foi o sentimento, qual foi a reação?
Não, eu quando eu recebi, porque quando eu fiz esse teste lá no CAIS, que eu nem cheguei a ver. Daí eu fiz outro teste lá no hospital, não cheguei no hospital. Quando me disseram lá no resultado do teste, eu já estava na UTI. E me disseram que era Covid-19 mesmo. Mas eu já estava na UTI quando eu recebi o resultado do teste, né?
Sim.
Então, já naquela altura, eu já estava sendo tratado e tal, então eu não me assustei muito, né? Mas a angústia é muito grande, é muito grande.
Ah, a gente imagina. Qual foi a reação da família quando tomou conhecimento de que você havia contraído a Covid-19?
Ah, é claro, ficaram muito preocupados. Foi uma situação complicada mesmo, sabe? E depois, quando tu cai num hospital, tu se sente impotente, tu se entrega ali, tu não sabe, tu não tem que tomar nenhuma atitude, porque tu tá na mão dos médicos ali, tu não tem condições de falar com ninguém, tu não tem celular, tu, né? E a família fica fora num desespero grande, né?
Fica
Não sabe o que tá
isolada.
acontecendo. Eu ficava isolado. Embora o hospital entrasse em contato, dando uma situação quase que diariamente, né? O hospital entrava em contato com a família.
Quer dizer, então, Genis, quando da internação a situação já era preocupante, imediatamente acabou sendo encaminhado para a CTI.
Sim, foi imediatamente, no mesmo dia. Eu cheguei lá às 11 horas, aí fizeram os exames, lá pelas 2, 6 horas da tarde, já fui para o CTI.
Em dado momento, Genis, se cogitou a sua transferência para Caxias do Sul para tentar o tratamento com plasma de pacientes recuperados de Covid-19, que serve para tratar doentes em estado grave. O Hospital Virgílio Ramos, em Caxias do Sul, é pioneiro nesse tipo de tratamento. É o chamado plasma convalescente. Amigos seus, inclusive, iniciaram um movimento no sentido de arrecadar recursos para possibilitar a sua internação em Caxias do Sul. Mas não houve necessidade.
É, sim. Quando eu estava no hospital, entubado, a situação era muito complicada. Os amigos fizeram um movimento grande e já estava, inclusive, tudo acertado lá em Caxias, para ir para lá e tal. E que o Jaime, o meu irmão lá de Caxias, também já entrou no circuito e tal. Mas daí, quando foi para fazer a transferência, o pessoal foi lá no hospital e os médicos aqui não recomendaram, porque eu estava entubado, e fazer uma transferência. Mesmo que fosse aérea, seria muito perigosa. E como naquele dia que eles foram lá, eu já estava dando sinais de melhora, os médicos daqui não aconselharam eu ser transferido e acharam que com aquela melhor que era melhor esperar, porque eu estava dando sinais de melhora, então era mais adequado esperar para ver a minha reação nos próximos dias. E graças a Deus, dali para frente, eu só fui melhorando, melhorando, então não foi necessário essa transferência lá para Caxias do Sul.
A partir de um determinado momento, começou a melhorar e foi sempre nessa linha. Em momento algum, houve retrocesso.
Verdade, nada. Foi só depois que comecei a recuperar e melhorar, foi sempre uma linha cada vez mais crescente. Não houve nenhum problema que pudesse atrapalhar a recuperação.
Em algum momento, Genis, chegou a lhe passar pela cabeça, imaginando o pior.
Ah, passou, passou. Teve momentos que eu realmente achei que não ia aguentar o repuxo. Mas eu sempre tive uma fé muito grande, sabe, assim, uma força de vontade enorme. Então eu digo, não, mas vamos passar por essa, vamos ter que passar, não tem outro jeito. E realmente, mas teve momentos que eu me senti meio fragilizado, sabe?
A pessoa acaba fragilizando, não é mesmo, Genes?
É verdade, é verdade.
Qual
A
a
gente
grande
tem um
lição que
momento que
tirou
você.
dessa situação, Genes?
Olha, a lição é que você acaba tendo uma consciência de que nós somos muito frágeis, o ser humano é muito frágil, nós temos, temos, nós temos assim, uma capacidade de fazer coisas enormes, mas ao mesmo tempo nós somos frágeis. Um vírus qualquer, uma qualquer coisa pode tirar a tua vida. E, então, isso tudo, para mim, foi uma lição enorme, porque eu pude, embora eu já tenha consciência disso, mas eu tive a consciência de que a gente tem que dar mais amor à vida, viver mais a vida, amar as pessoas que estão perto de ti, sabe? E, então, isso aí é uma coisa que a gente realmente, se a gente não tem consciência, a gente acaba... Eu, no meu caso, foi uma coisa que me trouxe à luz tudo isso aí.
Como é que sai dessa situação? Porque praticamente renasceu, não é mesmo, Gênesis? O que, que muda em sua vida?
É verdade. A gente praticamente está vivendo uma vida nova, né? Mas o que mudou na minha vida é apenas a consciência de que a gente tem que ter cuidado, tem que ter respeitar as condições que a gente vive, ter um amor pelas pessoas, a família é uma coisa muito grande, sabe? Então, eu acho que a gente fica um ser humano melhor, eu acho, até, depois de uma situação dessa.
A pessoa sai transformada.
É, se transforma, você fica para melhor, eu acredito que a gente se transforma para melhor, entende, a gente começa a entender as coisas de uma outra maneira.
E qual foi o papel da família em todo esse quadro, em todo esse cenário que você viveu nesses dias de internação hospitalar, Gênesis?
Ah, foi fundamental, né, nos contatos que eu tive com eles, porque lá, eu, depois que eu tirei o tubo, né, eu conseguia falar com eles por telefone lá nos hospitais, né, e a preocupação deles, eles tomaram conta da minha vida aqui fora, né, nem imagine a importância que o desempenho deles, tudo isso foi uma coisa fantástica, e não só lá como agora que eu estou me recuperando, né, que estão me dando toda a assistência, todo o carinho, sabe? Isso é uma coisa muito importante.
Eu estava lendo, através das redes sociais, Gênesis, numa referência ao seu caso, que no domingo, dia 28 de junho, o corredor da Alegria do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, por onde passam os pacientes recuperados da Covid-19, registrou uma nova história, que foi o seu caso.
É verdade. Uns amigos ainda foram lá fazer uma homenagem, um gaita e violão e tal. E foi realmente muito bonita aquele corredor da alegria lá no hospital. E a minha família já estava me esperando lá também. Foi uma alegria enorme, foi uma coisa maravilhosa.
Exatamente. E de acordo com nota emitida pelo Hospital de Clínicas, você, no caso, Gênesis, tinha ou tem histórico de comorbidades. E isso, de alguma forma, contribuiu para essa situação que, em alguns momentos, foi grave, fazendo com que ficasse aí 18 dias internado no hospital.
As comodidades que eu tenho é por ter excesso de peso, né? Isso aí é uma coisa, né? Excesso de peso, mas muitas coisas não. Um pouco a glicose um pouco elevada, mas também, né, não a níveis muito
Tão
altos. O
elevados?
mais
Digo,
fatal foi o
tão
excesso de peso.
elevados.
Não a níveis tão elevados a glicose. Mas o mais mesmo era o excesso de peso, sabe?
Sim.
No caso,
Exato. Naí
que
uma
acabou que é uma
declaração
comodidade.
sua, quando deu alta, a vida é a coisa mais importante que a gente tem.
Sem dúvida. A vida é a coisa mais importante que a gente tem, e por isso que a gente tem que preservar a vida com toda a força, com todas as forças que a gente pode ter. A vida é uma coisa de cada um. E a vida é uma coisa só, Se perdeu a vida, tu perdeu toda a existência nesse plano terrestre, né?
Verdade. E quando da sua saída do hospital foi recepcionado por amigos com músicas gauchescas.
Gauchescas, uma música muito. Os amigos foram lá fazer uma música na saída, os médicos, as enfermeiras, os amigos estavam todos lá esperando. Foi muito bonito, foi uma coisa emocionante.
Exatamente. Gênesis, posso bater um papinho com o filho também? Está aí contigo?
Pode,
o Vitor?
É? Vou passar para ele aqui.
É, então tá. Vamos conversar um pouquinho também com o Vitor, que é filho do Gênesis, para nos dizer, para comentar, como é que a família viveu esses dias, esses 18 dias em que o Gênesis esteve internado, esteve na UTI, situação bem preocupante, uma situação grave, mas que graças a Deus acabou dando a volta por cima. Alô, Vitor, muito boa noite.
Boa noite. Sem dúvidas é uma situação muito importante, tudo bem. Uma situação que abala qualquer tipo de família, mexe com toda a estrutura familiar, porque assim, a angústia que a família cria não tem tamanho. Porque por mais que tu tenha um acompanhamento digital, assim, virtual, por chamadas de vídeo, tu não tem um acompanhamento presencial. Não pode estar lá olhando nos olhos, assim, sentindo como o paciente está tratando a própria doença, né? Então, esse acompanhamento que tu tem longe, isolado, é muito difícil, é muito difícil.
Os contatos eram através de videochamada, Vitor?
Sim, uma vez por dia era feita a videochamada. Mas depois que o pai foi para a intubação, as videochamadas aconteciam por volta de um a cada 3 dias, mais ou menos. Ficava mais esporádico ainda.
É porque daí ficou mais difícil.
Claro.
Ele ficou quantos dias mesmo entubado?
Foram 7 dias, uma
sete
semana.
Dias. Ficou uma semana entubado. Uhum. E qual foi a reação da família, Vitor, quando tomou conhecimento que o pai havia sido contaminado pelo vírus... quando havia sido contaminado pela Covid-19.
Ah, foi assustador. É uma situação assim que nenhuma família precisa passar, que nenhuma família deve passar, porque como o pai falou, foi uma progressão assim muito rápida depois que o quadro começou a apresentar sintomas. Por 8 dias, mais ou menos assim, o pai ficou sem sintomas, ficou bem, com alguns desconfortos, uma perda de apetite leve, mas depois desses 8 dias que começou a piorar muito, assim, foi exponencial o avanço da doença nele. Em 3 dias, assim, a gente se viu obrigado a levar ele para o hospital e deveria ter sido feito antes ainda recorrer ao recurso, né, e levar ele para o hospital, deveria ter sido feito antes ainda.
Em algum momento, Vitor, a família temeu pelo pior?
Olha, acho que o papel da família é sempre ficar positivo, né? Ter fé que tudo pode passar, mas ao mesmo tempo ter os pés no chão também. Era uma situação realmente grave, era um caso bem complicado. Por mais que o pai se manteve estável na maior parte do tempo que ele esteve no hospital, o caso era muito grave, ele estava com uma grande parcela dos pulmões comprometidos. Então, a gente temia bastante pelo pior, mas eu pelo menos nunca pensei no pior. Eu ficava pensando que tudo ia melhorar e... graças a uma força maior, realmente melhorou. Temos o pai de novo em casa agora.
O pensamento positivo da família. E isso foi fundamental também. De alguma forma ajuda também.
É, sem dúvida, sem dúvida. É, porque assim, qualquer família que se encontrar nessa situação é muito angustiante pelos fatores que eu te falei, mas a palavra, o componente-chave essencial é paciência e calma. Porque toda a recuperação de qualquer paciente com Covid é demorada, é aos poucos, assim, cada dia um passo já é uma grande vitória. Então, é uma situação que, por mais que seja assustadora e horrível, tem que ter calma, tem que ter paciência e, principalmente, os pés no chão.
Vitor, o pai ainda está se recuperando em casa.
Sim, é verdade. Porque, assim, acontece que a intubação, a ventilação mecânica, é um procedimento muito invasivo no paciente. Então, quando isso acontece, demora dias, semanas, tem casos que demora meses para ter uma recuperação plena, né? Por mais que o pai, a situação da intubação do pai foi muito rápida, foi o melhor contexto possível, porque pelos parâmetros, assim, 7 dias é uma recuperação fantástica, entende? 7 dias quase não agride tanto o paciente, mas mesmo assim é uma agressão muito forte, né? Sem dúvidas. O pai está uma semana e meia já se recuperando em casa e acredito que vai mais uma semana por aí para ele se sentir bem para sair na rua, né?
Vitor, foi a pior situação que vocês vivenciaram até agora?
Sim, sem dúvidas. Porque é estranho, Eu nunca pensei que poderia perder meu pai tão cedo, e ainda bem que não aconteceu nada do tipo, mas eu nunca tinha pensado em algo parecido, entende? Imagine, uma semana eu tenho o pai em casa comigo, a gente convivendo junto como família, e na outra, saber que ele tem risco de vida. Eu ainda não saí do colégio, então é um negócio que realmente me preocupou muito, me abalou muito, mas a gente tem que ser forte, a gente teve que ser muito forte, assim, porque eu tenho uma irmã também que ficou muito preocupada, ficou muito triste. Minha mãe também estava sem muito chão. Então, são nesses momentos que a gente vê a verdadeira força que a gente tem. E são momentos assim que a gente tem que levar como exemplo para seguir em frente.
O que que você está cursando, Vitor?
Eu estou no terceiro ano do ensino médio agora. Não me formei ainda no ensino médio.
Ah, sim. Qual é a sua idade?
Eu tenho 17 anos. Faço
17
18 mês
anos.
que vem.
Isso. E aí,
Isso.
irmã, é mais velha?
Sim, a minha irmã é 2 anos e meio mais velha que eu. Ela está cursando medicina agora no terceiro semestre dela.
Ah, está fazendo medicina. São apenas
Sim,
dois
isso.
filhos do Gênesis.
Isso, aham.
Vitor, obrigado pela sua participação. Foi um prazer falar contigo, né? Enriquecendo o nosso
Muito obrigado.
programa aí para nos fazer esse relato. Obrigado, tá, Vitor? A gente volta a
Tá
conversar aí
certo, eu
com o
agradeço.
Gênesis.
Muito obrigado. Uma boa noite para os telespectadores aí. Valeu.
Valeu, grande abraço. Isso. Voltamos agora com o Gênesis. Gênesis, para nós encerrarmos
Oi.
este assunto, depois vamos falar de coisa boa, porque não é só coisa ruim que vamos abordar aqui no programa. O que que você
Claro, claro.
recomendaria? Que tipo de conselho se daria nesse momento de pandemia que estamos vivendo?
Olha, Ademar, eu acho o seguinte: as pessoas têm que se cuidar muito, têm que usar máscara, usar o álcool gel, evitar aglomeração, porque o vírus é muito contagioso, é muito contagioso. Então, as pessoas têm que se cuidar muito. Quem puder ficar em casa, fica em casa. Mas quem quiser sair na rua, pô, eu acho que tem que sair, mas com muito cuidado, com máscara, com álcool gel, evitar aglomeração, porque o perigo é iminente, é iminente, no contaminação.
Isso mesmo. Bom, vamos falar um pouco agora da sua carreira, não é mesmo, Gênesis? Vamos falar de coisa boa. Aquilo que eu salientei na abertura do nosso programa, você compôs um grande número de músicas, muitas delas para o Porca Véia, é isso?
Verdade, verdade. O Porca Véia gravou, acho que umas 15, 20 músicas minhas, né? Eu e o Porca Véia, na verdade, somos amigos de infância, né? E sempre nos criamos junto. E eu vi o Porca Véia começar sucesso. E daí, um dia, eu sempre gostei de música, participei de festivais e tal. Daí, um dia, eu fiz uma música, o Porca Véia disse: vou gravar a sua música. Mas não é diga, vou gravar.
Qual a
E
música?
daí gravou a primeira música, depois gravou várias músicas, né? E fizemos uma parceria muito bonita, graças a Deus, muito bonita. E o Porca Véia dizia para mim: vamos fazer essa parceria até nós ficar famosos. Quando nós ficar famosos, nós paremos. Daí um dia o Porca disse: estamos famosos, mas não vamos parar.
Qual foi a primeira música que gravou para ele, que compôs para ele, melhor dizendo?
Foi uma música chamada Canção da Volta.
Canção da Volta.
Canção da Volta. Foi lá por o ano de 90, 90, por aí, 91, por aí.
Sim. E de todas as composições que fez para o Porca Véia, qual a música ou quais as músicas que mais fizeram sucesso, que mais se destacaram, Gênesis?
Olha, eu poria Lamentos de um Velho Pescador. Essa música ficou na Rádio Liberdade, ali de Viamão, durante várias semanas, entre os primeiros lugares num festival de. Como é que é? Eles fazem uma seleção de música por semana. Essa música ficou várias semanas nos primeiros lugares lá na Rádio Liberdade. E a outra também, que foi muito sucesso também, foi a música Caminhos que Levam a Ti, também uma música, né? Eu fiz uma música pro Porca Véia, uma música que eu fiz em homenagem a ele, que é. Como é que é? Deixa eu me lembrar do nome da música agora. Mas é uma música que eu fiz especialmente em homenagem ao Porca Véia. onde ele gravou também. Essa foi uma parceria bonita. Eu fiz a letra e ele acabou fazendo a música. Gaiteiro, como é que é? Bom, daqui a pouco eu me lembro do nome, esqueci até o nome da letra da música agora. Faz muito tempo. Mas essa música, enfim, todas as minhas músicas que ele gravou foram músicas que fizeram um sucesso bastante relativo à Sanga do Tempo. Uma música que eu fiz também, que foi, inclusive, participou num programa de televisão com essa música, Sanga do Tempo. Enfim, foram as músicas todas foram mais ou menos, fizeram um sucesso bastante, bastante satisfatório.
Isso. Você compôs para outros artistas também, não é mesmo, Genês?
Eu tenho músicas minhas gravadas pelo Antônio Gringo, pelo Grupo Renascença, pelo Clóvis Mendes, o Léo Almeida também gravou as músicas minhas. Então tenho várias músicas gravadas por outros artistas também. E eu participei de festivais também lá em Vacaria, ficamos em terceiro lugar com a música minha, defendida pelo Antônio Gringo. Aqui em Passo Fundo, ficamos em terceiro lugar também, uma música defendida pelo Antônio Gringo. Lá em São Borja, com a outra música chamada que o Clóvis Mendes defendeu para mim lá. Lá em São Borja, ficamos em segundo lugar lá em São Borja. Então, sim, eu sempre participo. E depois que eu comecei os causos, eu parei um pouco de compor.
Mas você não compôs para os Serranos também?
De Barranca, tipo...
Hã? Não compôs para os Serranos também?
Tem uma participação minha especial numa música dos Serranos. Eu fiz um verso, um verso de uma música dos Serranos. Eu compus e o Edson Duda gravou, Nona. Diz que é Rancho de Beira de Estrada. Já estava gravada a música e eu achei que faltava um verso na música. Daí escrevi esse verso e o Edson Dutra incluiu na música daí.
Isso. E não quis seguir esse caminho da música, Gênesis? Porque depois você acabou enveredando para os causos.
O negócio de música, cantar, eu gosto muito disso aí, mas eu nunca tive essa pretensão de ser artista, assim, sabe? E daí quando eu comecei com esse negócio dos causos, porque os causos é uma coisa que estava se sumindo da memória dos gaúchos. Porque antigamente, nos galpões de estância, o passatempo da pionada era contar causos, dar risada, tomar uns tragos e contar causos. E isso estava sumindo da memória dos gaúchos. E eu daí comecei a recuperar essa memória para o momento atual. E foi uma coisa que realmente deu certo, porque foi uma coisa que caiu no agrado das pessoas, sabe? Então eu comecei a puxar isso aí e gravei 4 discos de caos.
São causos inéditos, e muitos deles que fazem parte do nosso folclore, histórias e lendas.
Exatamente. Eu andei até pesquisando com meus tios, com gente antiga, para me contando os causos daquele tempo, eu andei fazendo umas pesquisas para poder contar os causos agora. Então, muitos causos eu andei pesquisando para poder contar nos meus discos agora.
Você criou um personagem para seus causos.
Como é que é, Ademar?
Digo, você criou um personagem para seus causos.
Exatamente. O tio Juvêncio, na verdade, o Juvêncio é um tio do Porca Véia. O tio Juvêncio é o tio Juvêncio Mendes, lá do Pontão, lá ali da estância, lá do Barracão. Ele é tio do Porca Véia. Ele era um homem muito engraçado, e um homem muito. Ele era contador de causos, era um homem muito popular lá, sabe? E um homem muito engraçado. Então, daí o Porca Véia, muitos causos que eu contei, o Porca Véia me contou do tio dele. E daí eu acabei botando no disco e adquiri o Tio Juvêncio como um personagem dos meus causos.
Conforme destacou em Compadre Lagoa, já tem 4 CDs gravados e todos eles tiveram uma boa aceitação.
Muito boa aceitação. Eu não tenho ideia de quantos, porque, na verdade, meus discos eu nunca botei em loja para vender, sabe? eu mandava vir os discos, que eu sempre andava com eles nos rodeios, festivais onde eu fui, mas foi muito, muito bem aceito, e foram muitos discos que foram vendidos e doados, inclusive.
Exatamente. Você mesmo comercializava ou então doava?
Eu mesmo comercializava nos rodeios, no festival. Eu sempre levava uma sacola cheia de disco e lá eu vendia, dava alguns para os amigos, e ali foi indo. Mas foi bastante.
E continua com seus causos, continua compondo, pesquisando.
Sim. Continuamos, sim. Eu tenho ideia de gravar um outro disco agora, até o ano que, no começo do ano que vem. Já estou fazendo pesquisas, arrumando mais causos novos, né? E pretendo gravar um disco novo até no início do ano que vem. Quero ver se gravo um disco novo.
Isso, de causos. Não compôs mais músicas?
Não, eu componho também algumas músicas. Agora, mas componho assim, mais assim, quando me dá alguma inspiração, alguma coisa. Até eu tinha duas músicas que o programa me pediu, que quando o programa ficou doente, ele me pediu duas músicas para mim fazer. E eu fiz as músicas para ele, mas infelizmente ele não teve como gravar.
Ah, sim. A propósito, quando o Porca Véia faleceu, você estava hospitalizado ou não?
Estava hospitalizado. Eu estava, inclusive, entubado.
Entubado. Depois é que ficou sabendo, depois é que tomou conhecimento. Quem é que lhe comunicou?
Fiquei sabendo. Lá no hospital mesmo, correu a notícia, o meu pessoal, ninguém quis me avisar, porque sabia que eu ia me abalar, sabe?
Sim.
Então ninguém do meu povo que me avisou, me contaram. Mas eu soube lá pelo hospital, correu a notícia lá no hospital, do conversa lá, e daí eu fiquei sabendo lá dentro do hospital mesmo.
Isso. Não, e até porque era uma figura famosa em todo o estado e mesmo fora do estado. Aqui em Lagoa Vermelha, inclusive, há um movimento, Gênesis, no sentido de se construir um monumento em homenagem ao Porca Véia. Tomara que vingue.
Tomara que vingue. Ele merece mesmo.
Divulgou muito o nome de Lagoa Vermelha. Assim como você também tem divulgado o nome de Lagoa Vermelha. Aliás, leva o nome de Lagoa Vermelha no seu próprio apelido.
É verdade. Tu sabe, Ademar, que esse apelido de Lagoa eu adquiri na faculdade, quando eu vim fazer faculdade em Passo Fundo. Então tinha, eu era o Lagoa, tinha o Ibirubá, tinha o Soledade, tinha o Chapecó, mas o único que manteve o apelido, os outros todos se perderam o apelido do decorrer do tempo. E eu, o único que manteve o apelido de Lagoa, e depois foi para a minha vida normal, depois o Lagoa, e daí com o Padre Lagoa para cá, e com o Padre Lagoa para lá, em todo lugar que eu fui, eu trabalhei um ano no Paraná, foi um pessoal daqui comigo, lá me chamando de Lagoa, então daí todo mundo lá me chamando de Lagoa também, em todo lugar que eu vou, sempre tem alguém que me conhece, e daí é Lagoa, e Lagoa, e fiquei lá, e não tem, hoje não tem mais quem tire a Lagoa do meu apelido, porque é uma coisa que se realmente se fixou de uma maneira extraordinária.
Aliás, são poucas as pessoas que lhe chamam pelo nome, Gênesis.
Muito poucas pessoas. Só quando eu vou lá na minha terra, lá no interior, lá que os caras me chamam pelo nome. Mas fora de lá, aí em Lagoa tem alguns que me chamam pelo meu nome. Mas fora daí é só Lagoa e Lagoa e Lagoa.
Valeu a pena enveredar para o caminho dos causos? Fazendo uma avaliação agora, assim, friamente, com o Padre Lagoa.
Não, eu acho que valeu por esse resgate que eu fiz desse costume dos gaúchos, que são contadores de causa, dos peões de estância, naqueles fundões de campo, nos dias de chuva, que ficavam nos galpões, durante as noites, tomando chimarrão, tomando um trago e contando causas. Isso é eu considero isso como um resgate das tradições, dos costumes dos gaúchos.
Alguém já gravou ou atua nessa linha dos causos? Tem conhecimento, compadre Lagoa?
Olha, exatamente na linha que eu faço, não. Tem alguns que gravaram alguma coisa, mas numa linha mais hilárica, uma coisa assim, mais mas assim, não tipo mais piada do que causa, né? Exato. Então, numa linha de causa mesmo, eu acho que não tem ninguém que tenha entrado nesse perfil.
Exatamente. Agora, para a gente descontrair mais ainda a sua participação aqui em nosso programa, meu caro Gênesis, compadre Lagoa, arriscaria contar um ou dois causos aí que fazem parte de suas gravações, até para a gente tornar a coisa mais solta, mais informal?
Não, posso contar sim, vou contar um caos.
Sim, vamos
vou
lá.
Vou contar o caos. Esse caos é o seguinte, numa época muito difícil, uma seca muito grande, os pastos dos campos tudo queimado, não tinha pasto para o gado, e o tio Juvenes tinha um fazendeiro ali da região do Pontão, ali do Pontão, perto do barracão ali, e o gado dele tudo magro, tudo, não, fazia quase um ano sem chuva, as gramas tudo seca, o gado tudo magro, não podia vender uma cabeça de boi, que estava tudo ruim, e daí apareceu lá um técnico da Emater, chegou lá, disse, mas daí, Silvestre, como é que tá, Silvestre? Estamos mal, olha essa seca medonha aí, não tem um boi para vender, estamos sem dinheiro, sem nada, a coisa está ruim, está difícil. Daí o rapaz disse assim, por que o senhor não cria porco? Os porcos tá tendo um comércio enorme lá na Ásia, estão vendendo lá para a China, para o Japão, lá para a Arábia Saudita, compram tudo quanto é porco que tem aqui. O porco, o senhor não precisa de pasto, você bota, cerca uma encerrinha aí, faz um, larga uma porca, um cachaço e mais umas 4, 5 porcas, que isso é pra já, que isso aí lota de porco, você vai vender porco lá pro exterior, e daí o senhor já, e o porco se reproduz ligeiro, daí ele pensou, eu acho que reuniu os últimos trocos, ele comprou um cachaço e 2, 3 porcas, e largou numa encerrinha lá de um hectare e pouco. Ah, mas foi pra já que aqueles cachaços, as porcas vêm começar a dar cria e foi entupiu de porco que eles encerram. Daí, e o rapaz da matéria nunca mais apareceu lá, né? Daí, passou um tempo, chegou um cara, um da Secretaria da Saúde, esse que custa da saúde animal, né? Chegou Sim. lá e disse, escuta, mano, daí como é que tá a coisa? Tá mal, vem um rapaz que vem criar porco, que vendia lá pra China, não sei pra onde, e os porcos não têm comércio, não sei como é que eu vou vender para a China, não sei como é que vou fazer para vender esse porco para a China, está cheio de porco aí, e a situação está difícil, eu não consigo vender esses porcos. Diz, mas o que o senhor dá para os porcos comer? Ah, eu dou lavagem, resto de comida velha, aí eu dou para o cara da saúde, mas como é que o senhor vai dar lavagem para os porcos? Depois vai vender para o consumo humano? Vou ter que meter uma multa, meteu uma multa de 500 contos, às vezes. Já estava mal, às vezes, meteu aquela multa e foi embora, e eu vida, mais uma multa ainda por cima. Passou um mês e pouco, o fiscal de novo lá. Buenas. E os porcos estão tudo aí, não consigo vender, não sei como é que eu vou fazer com esses porcos e tal. Diz, o que é que o senhor está dando para os porcos comer? Diz, olha, eu dou x-salada, filé, bife de filé. Mas como que o senhor vai dar x-salada, filé mignon para os porcos? O povo passando fome, dando filé mignon para os porcos. Mais 500 de multa, Luiz Vez. Bárbaro! Luiz Vez voltou. Diz, dali o homem foi embora. Dali mais um tempo voltou lá. E daí os porcos estão aí, como é que eu vou vender? Não sei como é que eu vou fazer. Diz, e o que está dando para comer para os porcos? Olha, eu dou 10 pilas para cada um, eles saem e comem o que quiserem, onde quiserem.
Muito bom. Vamos lascar mais um caos.
Mais um. Vamos lá. Então estava o tio Juvenes de novo, tomando um mate na área da casa. Ele adora, a mulher dele. Estava tomando um mate. E chega o pessoal do IBGE fazendo uma pesquisa do IBGE para saber, aquela pesquisa que o IBGE faz todo ano, né?
Sim.
E o tio Juvenes está meio rescaldado com a história dos porcos. Já ficou meio assim com o pessoal do IBGE. Né? Daí, buenas, o cara diz, o senhor, qual é a área de terra que o senhor tem? Ah, tem uns pedaços de terra, uns pedacinhos de campo e tal. O senhor vê por aí e tal. Diz, muito gado? Nada. Tá. Ele olhou na coxinha, não tinha nenhum boi por ali. Não, nada. E ovelha, daí ele ovelha, tinha um rebanhozinho de ovelha numa coxilha assim. Daí ele não podia dizer que não tinha. Não, ovelha, tem aquelas ali, ó. Quantas eu acho que tem? Ah, deve ter umas 200 ovelhas, no máximo. Mas e quantas ovelhas você tem? Daí o senhor quer saber se é das pretas ou das brancas? Não, o cara diz das brancas. Ah, das brancas tem 100. Diz das pretas? Tem 100 também. Quanto é que pesa uma ovelha dessa? O senhor quer saber se é das brancas ou das pretas? Das brancas. Ah, uma ovelha dessa tem uns 40, 50 quilos. E as pretas? É, uns 40, 50 quilos. Diz, e quanto é que custa uma ovelha? O senhor quer saber se é das brancas ou das pretas? Das brancas. Ah, uma ovelha aí, 200 pila cada uma, né? É, e as pretas? É, uns 200 pila também cada uma. Deu cara se irritou. Mas escuta aqui, se o senhor tem 200 ovelhas, 100 de cada uma, o preço é o mesmo, o peso é o mesmo, por que essa frescura de preto e das brancas? Porque as brancas são minhas, e as pretas são minhas também.
Muito bom, muito bom. O que que poderíamos destacar ainda com relação à sua carreira artística, que é rica, que é recheada, em Compadre Lagoa?
Olha, Ademar, eu sou um cara assim, que, como eu digo, não sou famoso, sou conhecido, sabe? Mas o que mais essa carreira artística me proporcionou foi conhecer muita gente, ter acesso a muitos lugares. No Rio Grande inteiro eu participo de festivais, eu tenho uma amizade no estado e até fora do estado, participei de programas de televisões lá em São Paulo. Enfim, essa minha parte artística me deu muita visibilidade como pessoa, como gente, assim, como fiquei assim conhecido por muita gente. Isso aí me dá uma satisfação muito grande.
Isso. Você diz que sempre participa de festivais, gosta de participar de festivais. É como intérprete em Lagoa?
Já participei como intérprete também. Mas a maioria das vezes eu deixo o trabalho para uma outra pessoa interpretar. Mas já participei várias vezes como intérprete também.
Isso. Então agora, para o começo do ano que vem, um novo CD de causos. A maioria é inédito ou causos resgatados?
É, espero que seja a maioria inédita, porque os causos no começo a gente acha bastante, depois começa a escassear, né? Mas eu estou fazendo uma pesquisa grande aí para me fazer só de causos inéditos também.
Isso. Já está aposentado, Lagoa?
Já estou aposentado. Estou aposentado.
É. Está com que idade?
68.
Ô, oh, é novo ainda? Tem muita lenha para queimar ainda.
Temos, sim, graças a Deus. Temos tempo para frente, inclusive.
É. Me conte uma coisa. E o seu irmão, o Darcy, ele seguiu a carreira artística? Como é que foi?
Não, o Darcy gravou um disco em São Paulo, em 68. Ele e o Juraci. E depois ele largou a mão. Ele trabalhou na cooperativa aí de
Lagoa Vermelha?
Lagoa Vermelha. E saiu, daí trabalhou na cooperativa de Lagoa Vermelha. E depois trabalhou na IAP muitos anos, se dedicou à venda de adubo e se aposentou nesse ramo. Sim. Mas largou a mão da carreira artística.
Isso. Está morando aonde? Digo, ele está morando aonde? O seu irmão, o Darcy?
Eu não estou te ouvindo direito.
É. Digo, o seu irmão, o Darcy, está morando aonde?
O Darcy mora aqui em Passo Fundo.
Aí em Passo Fundo. Ah, sim. O Jaime continua em Caxias? Fundo,
o Jaime está em Caxias, tá? Continua em Caxias.
Uhum. Já se aposentou também?
Também está aposentado. Mas ele é advogado, se formou em direito, está trabalhando como advogado, está advogando.
Ah, lá, puxa. Então, agora, por esses dias, fica por casa, ainda está num processo de recuperação, não é mesmo, Lagoa?
Sem dúvida, agora estamos em convalescência, né? Estamos em um processo de recuperação.
O que, que faz parte desse processo de recuperação, de convalescência?
É repouso, basicamente é repouso. E fazer alguns exercícios de fisioterapia e tal, para ir adquirindo força, né? Porque a gente perde todas as forças, agora estou readquirindo.
Isso mesmo. Continua muito ligado à Lagoa Vermelha, tem amigos aqui com os quais mantém contatos permanentes, frequentes, é isso?
Ah, tenho. Tenho
Paulo
vários.
Moura.
O Paulo Moura é o meu grande amigo aí de Lagoa Vermelha, e tem outros amigos também de Lagoa Vermelha que ainda mantém contatos.
Isso. Meu caro Lagoa, queremos agradecer imensamente pelo fato de você atender a nossa solicitação para batermos um papo aqui no programa Lagoa Debate, falando dessa situação que você vivenciou, desagradável, mas que graças a Deus deu a volta por cima. Você que foi contaminado pela Covid-19, esteve internado no Hospital de Clínicas, antigo Hospital da Cidade de Passo Fundo, 18 dias esteve hospitalizado, 7 dias na UTI, mas acabou virando o jogo. Todos nós aqui estávamos numa torcida muito grande pela sua pronta recuperação. E continuamos torcendo para que você volte com todo o vigor, com toda a energia, com todo o seu entusiasmo, meu caro Lagoa.
Muito obrigado, Ademar. Um abraço para todos vocês. E que Deus acompanhe vocês nessa luta, nessa missão de informar as pessoas. E um grande abraço a todos vocês e a todos os lagoenses aí.
E que bom que podemos falar também um pouquinho da sua carreira artística, que vai bem, obrigado.
É verdade, muito obrigado. Estamos na luta.
Valeu. Um grande abraço, tudo de bom.
Outro grande abraço, Ademar. Felicidade para vocês aí.
Valeu. Está então a participação aqui no programa Lagoa Debate de Gênis Nogueira, com o Padre Lagoa, falando diretamente de Passo Fundo. Mais um programa que realizamos através de videochamada. Com o Padre Lagoa, que é nosso conterrâneo, que é filho de Lagoa Vermelha e que há muitos anos está radicado em Passo Fundo. Na carreira artística, se dedicando à gravação de causos. Causos engraçados, hilários, composições inéditas e outros resgatados da nossa história. O programa Lagoa Debate vai ficando por aqui. Queremos agradecer a todos vocês pela agradável companhia, pela audiência e convidando-os para nos acompanharem na próxima segunda-feira às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.
Assuntos do cotidiano que mexem com as nossas vidas. Convidados especiais debatendo assuntos essenciais. Lagoa Debate.